realmente o atingimento de um sonho, na verdade, né? Há alguns anos atrás, essa realidade não seria possível, né? Hoje, contando com apoio do Departamento da Polícia Civil, foi solicitada a nossa transferência, né, para um prédio locado aqui no município mesmo de Bandeirantes, onde nós possamos aí desenvolver as nossas atividades longe do DEPEN, um prédio à parte do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário do Estado, que faz a custódia dos presos. Há um tempo a gente fazia essa custódia, mas de novembro, dezembro já do ano passado, já quase um ano, nós deixamos de ter essa responsabilidade, né, ilegal, né, que nós carregávamos esse fardo, aí a Polícia Civil carregava esse fardo sem equipe suficiente, né, para os trabalhos da Polícia Civil, né, de investigação. Tínhamos que fazer a custódia de presos e responsáveis também pela escolta dos presos, enfim, carregando outras atribuições que não era nossa. Então agora vivemos outra realidade. O próprio departamento, não é só aqui Bandeirantes, diversas cidades do estado já estão em prédios independentes e longe da área da carceragem. E essa realidade chegou aqui em Bandeirantes e tivemos a felicidade de conseguir um imóvel no município que nos atendesse, né, desse dignidade aí aos nossos trabalhos. E estamos em fase final de adequação desse imóvel para os trabalhos policiais, e nós acreditamos que no máximo na semana que vem, até o final da semana que vem, nós já estejamos de forma definitiva lá. Nós só não fomos ainda em razão da ligação da internet e ligação do telefone, porque nós não queremos deixar a população sem o serviço prestado pela delegacia, que é o registro de ocorrência, de boletins de ocorrência, né, e também o atendimento diário da população, que nós fornecemos alvarás, como eu disse, fazemos atendimento da delegacia da mulher. Então nós temos que ter esse acesso à internet, que todo o nosso trabalho, hoje em dia, ele está inserido dentro de um sistema informatizado. Então nós não podemos ficar sem internet. Sem internet nós não trabalhamos de forma efetiva. Sim. E completa. Então ainda estamos de forma bem improvisada lá no prédio atual. Contudo, agradeço, né, quero antecipadamente agradecer o espaço que a Rádio Cabiúna está fornecendo, tem uma prestação de serviço à comunidade nesse sentido, de comunicar que a delegacia de polícia vai ser transferida para o endereço da Avenida Bandeirantes, 629, em frente à Lotérica Bandeirantes, próximo ali à Praça Brasil-Japão. Nós acreditamos que vai ser uma mudança para melhor, é um prédio mais, um imóvel mais central, onde vai ficar mais próximo da população, não vai causar esse deslocamento grande que hoje a pessoa tem que vir até a Edelina. Então nós acreditamos que vai atender melhor a população, os servidores também, acredito que a autoestima vai melhorar com relação a um ambiente mais adequado de trabalho, mais tranquilo. Então, eu acredito que isso vai ser bom para todos, servidores e população.
O senhor estava falando a respeito dos trabalhos que vão ser feitos, né, na nova delegacia. Só vai ficar na delegacia antiga o pessoal do DEPEN e os presos.
Exatamente. Exatamente.
Então, outro trabalho vai ser feito no endereço novo.
Isso, o trabalho de
investigação, escrivão...
Que corresponde à Polícia Civil, de investigação e atendimento de investigação de crimes, lógico, que vai com a delegacia, todo aqueles servidores, investigadores, escrivães, delegados, aquele pessoal vai junto conosco para a delegacia de polícia. Ali no prédio onde atualmente está a delegacia, vai ficar só a custódia de presos. Uhum. Assuntos referentes a pessoas custodiadas na cadeia pública de Bandeirantes permanecem lá no prédio que hoje é realizado o atendimento.
A questão de funcionamento, doutor, na questão de funcionamento do prédio novo, como seria? Mantém o mesmo horário?
Vai manter o mesmo horário. Hoje nós estamos das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Esse é o horário de expediente. Fora desse horário, o atendimento é feito através do telefone, tem um investigador de sobreaviso, né, que faz esse atendimento, tem um delegado plantonista também que atende as situações de urgência.
Isso também no sábado e domingo?
Também sábado e domingo, 24 horas, né? É. E eu só quero anunciar que, temporariamente, ainda não está, o telefone ainda tá atendendo nesse momento. Só que eu não sei ainda quando que ele vai ser interrompido, né? Porque não depende da gente, para transferência da linha, né? Da central telefônica. Contudo, o telefone 3542-8950, que é atual da delegacia, esse vai permanecer e esse atende pelo WhatsApp. Ele recebe mensagens e ligações via WhatsApp, que as pessoas podem manter contato através pelo WhatsApp. Período. É 3542-8950. Esse vai permanecer pelo WhatsApp. Agora, se ligar por linha normal, né, ligação normal telefônica, não vai atender. Hoje ainda está atendendo, mas eu acredito que amanhã já vai ser retirado essa caixa telefônica, lá, central telefônica, que vai ser transferido para outro prédio.
Outra coisa, doutor, o agendamento através do agendamento online, vai funcionar? Como é que vai ser?
Não, o agendamento...
Para atendimento.
Então, esse vai permanecer com esse... Foi disponibilizado esse WhatsApp exatamente para isso, né? Ele é feito também pela linha telefônica, através do WhatsApp e também pelo e-mail da delegacia, que é dpbandeirantes@pc.pr.gov.br, onde também pode ser feito algum tipo de agendamento. Contudo, pode ser feito também contato mais direto pelo WhatsApp, como eu já orientei.
A gente vê que geralmente nas delegacias de polícia que estavam sendo feitas as carteiras de identidade, segunda via, aquela coisa toda. Vai ser levado para lá também ou não?
Não, aqui em Bandeirantes,
ela atende hoje
até na agência do trabalhador, né? Até um tempo atrás era feita ali no prédio da delegacia, mas quando eu cheguei já não era. É, né? Não, era ali naquele prédio anexo, entre o Detran e a delegacia.
Onde foi a delegacia da mulher.
Isso, onde era a delegacia da mulher muito antigamente, né? Agora vai permanecer ali na agência do trabalhador.
Outra coisa, doutor, isso aí vai evitar muito constrangimento de muitas pessoas que se constrangem de ir até a delegacia, tirar um alvará, aquela coisa toda, ali junto com os presos, aquela coisa toda, né?
Exato, mas assim, atualmente já não tem acesso, já não é próximo, né? Sim, é no mesmo complexo ali, no mesmo prédio, mesmo imóvel.
Contudo, mas já há um constrangimento,
não tem...
né?
É, dependendo da pessoa, né? Mas não tem nenhum mínimo contato. Contudo, agora na delegacia, como eu disse, vai ter um ambiente muito mais, né, favorável a esse tipo de situação. Como eu falei, é um ambiente muito melhor para fazer esse tipo de atendimento e mais centralizado, né?
Há quase um ano a questão de presos é com o DEPEN, mas a questão de número de presos e detentos na nossa delegacia, o senhor tem conhecimento? Esses dias agora, menos de uma semana, numa conversa, uma pessoa me falou, até assustei, que nós estávamos com quase 100 presos aqui na delegacia. É verdade isso, doutor?
Isso aí confirma. Como eu falei, a gente está... essa nossa necessidade da saída é porque o DEPEN de Bandeirantes, ele virou como se fosse uma regional.
Sim.
Então ele está recebendo presos de toda a região, por exemplo, porque algumas unidades, algumas delegacias de polícia já não tem mais presos. Por exemplo, Santa Mariana não tem preso, Santo Antônio da Platina não tem preso homem, e é porque lá em Santo Antônio da Platina só recebe preso do sexo feminino. Então, assim, foi feito um remanejamento, então Bandeirantes está recebendo presos de diversas cidades. Então, não tem. Contudo, os presos condenados de Bandeirantes foram transferidos para o sistema prisional em Londrina, para abrir vaga exatamente para essas pessoas da região, para virem para cá. Então, presos de Bandeirantes tem poucos aí.
Ribeirão do Pinhal.
Menos de um terço. Ribeirão do Pinhal também está vindo para cá.
Eu falei uma ocorrência esses dias e aí foi encaminhado para a delegacia de Bandeirantes.
Isso. Esqueci, Cambará também.
Por toda a região,
bastante,
né?
Bastante preso está vindo para cá. Muito preso da região. Então, está sendo um remanejamento. Então, presos de diversas regiões aqui em Bandeirantes. Então, por isso essa nossa saída, até para dar condições melhores também, um espaço melhor para receber mais servidores para atender essa demanda também do DEPEN. Mas quem pode falar melhor é o chefe do DEPEN, é o Francisco. Ele pode falar melhor.
Inclusive, a gente fala assim, mas já tivemos mais que isso, né, doutor?
Já tivemos mais que isso, já na minha administração já tivemos mais de 120 presos.
Mas só de Bandeirantes, né, doutor?
Só de Bandeirantes, faz tempo.
Recentemente tem acho que é 62? 63? Quantos presos?
Na capacidade? É. Na capacidade é 32.
32, é. Vai ser 62. 32. 32.
Agora, isso, até quando sair esse presídio em Ribeirão do Piauí, vai demorar, né?
Ah, vai demorar. Mas aí tá sendo aberta aí a PEL 3 em Londrina, já foi, né? É, acredito que vai haver um fluxo melhor para tirar o número de presos, reduzir o número de presos aqui em Bandeirantes.
Bom, doutor, ali na delegacia o que vai ser atendido? Qual é os atendimentos que fazem hoje na nossa delegacia? Para a pessoa ter uma noção, que às vezes ela não sabe. Ah, eu vou lá, vai perder o espaço. Ir lá na delegacia, onde na saída ali para batear, e de repente ela já pode ir direto ali.
Não, não.
Quando for funcionar,
não. Isso, a partir da semana que vem nós estaremos lá, muito provavelmente no prédio novo, e nós vamos continuar com o trabalho que a população já sabe que a gente desenvolve. São os trabalhos de investigação, nós atendemos temos um espaço especializado para atendimento de violência doméstica, familiar, né, e também a crianças vítimas de violência. Nós montamos uma sala para esse tipo de atendimento específico, né, então a mulher é atendida por uma servidora da Polícia Civil, uma mulher também que faz esse atendimento. Então, temos esse atendimento especializado na delegacia, também temos o registro e boletim de ocorrência, como também atendemos a situações de emergência. Chegando lá, fazer um registro de ocorrência, o atendimento, a equipe está lá para pronto atendimento, a equipe de investigadores. Então, todo um trabalho de investigação, a pessoa vai lá, faz a comunicação da notícia, né, do fato criminoso, e aí dá-se início às investigações. O inquérito policial é instaurado, ou termo circunstanciado, se for um crime de menor potencial ofensivo.
A delegacia da mulher também funcionando lá.
Isso, na verdade, Bandeirantes, a delegacia da mulher foi extinta, né, pelo departamento da Polícia Civil. Hoje, nós instituímos ali um espaço que destinado ao atendimento das mulheres vítimas de violência e também das crianças vítimas de violência também. É um local à parte, onde é feito um atendimento por uma investigadora de polícia, né, que atende também como escrivã, e eu como delegado de polícia, numa sala apartada, para dar toda a privacidade, né, toda a tranquilidade que a mulher precisa, né, nesses momentos aí de maior tensão no relacionamento.
Como é que está a situação aqui, Madalena, doutor?
Em que sentido?
No sentido de feminicídio, de atendimento da mulher,
as ocorrências de envolvendo violência doméstica realmente é uma das maiores demandas que nós temos na Polícia Civil. Exatamente. Final de semana, especialmente, sexta, sábado, domingo, são recorrentes os assuntos, esses fatos aí, motivados aí muitas vezes pelo uso de bebida alcoólica, pelo uso indiscriminado de drogas ilícitas. Então, isso recai no ambiente doméstico e termina, logicamente, naquele momento de tensão, pedem o apoio da polícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e é nossa função, nosso dever fazer o atendimento. Muitas vezes, os ânimos se acalmam e as pessoas terminam vendo, né, o melhor para o relacionamento, porque isso aí vai da pessoa, do relacionamento de cada um, né? Às vezes tem aquele momento de tensão maior, depois se acalma, cada um coloca a mão na consciência, mas tem casos que evoluem aí para demandas judiciais, e nós fazemos o inquérito policial, ouvimos todos os envolvidos, as testemunhas, e encaminhamos o procedimento para o Poder Judiciário para avaliação. Contudo, realmente a maior demanda nossa, infelizmente, são casos de violência doméstica. Logicamente que eu falei, oriundo de tudo, da nossa situação.
As mulheres não sabem dos direitos, a maioria delas ainda não tem. Inclusive, a doutora Fabiana convidando o pessoal para sábado agora. Nós teremos aí o Comitê da Mulher Sicredi, Rotary Clube, o Empoderamento Feminino, uma palestra que vai acontecer a partir das 14h nesse sábado, na sede da Casa da Amizade do Rotary, com a doutora Fabiana falando sobre a evolução dos direitos das mulheres e o psicólogo Ulan falando sobre a representatividade da figura feminina, a mulher no lugar que ela quiser, não é?
Isso, exatamente. É um trabalho que o Poder Judiciário está fazendo, uma campanha, né? Vai ser lançada, está sendo lançada agora, mas vai ser desenvolvida com maior ênfase no mês de novembro. Inclusive, nós estamos envolvidos como instituição da Polícia Civil. Acho que é o Novembro Laranja, se eu não estou enganado. Foi repassado, realmente está sendo repassado, estão sendo feitas reuniões para dar ciência, né, à mulher, não só dos direitos, mas da condição, né, de cada um dentro da sociedade. Então é um trabalho bem legal que a gente visa a diminuição aí desses casos, né, de violência doméstica em nosso município, que ela não... Lógico, ela termina recaindo na delegacia de polícia, né, no judiciário, mas a gente sabe que ela tem que ser resolvida no íntimo de cada família, né, de cada casa, de cada moradia. As pessoas têm que se resolver para não ter esses desdobramentos, essas consequências policiais. Mas, de qualquer forma, é uma atividade que a gente está desenvolvendo, visando essa diminuição desses casos em nosso município. Com relação ao feminicídio que você fez referência, nós tivemos alguns casos aqui em Bandeirantes, né, infelizmente, mas todos foram solucionados, os autores estão sendo responsabilizados. Contudo, a gente não quer nem isso, a gente quer que não exista esse tipo de coisa. Por isso que nós fazemos esse trabalho diuturnamente, para que esses casos não voltem a ocorrer em nosso município.
Ainda há diligência ainda de alguns casos, ainda, doutor? Ou todos eles já foram solucionados?
Não, do último ocorrido, acho que é da Larim.
Larim Ketlin.
Nós estamos aguardando aí o laudo da perícia técnica da perícia realizada no veículo, que constatou sangue humano no veículo do suspeito. Solicitamos aí a perícia de confronto em diversos locais, na maçaneta, na chave, no local onde coloca a ignição ali da chave, né? E no porta-luva. Então, nós tivemos essa revelação e foi solicitada a perícia de confronto genético com a vítima e com o suspeito, e o Instituto de Criminalística e o IML ficaram de encaminhar o laudo, só que eles têm um prazo, né? Mas como o inquérito já tá encerrado, esse laudo vai ser encaminhado diretamente ao Poder Judiciário.
Nós tivemos aí esses dias uma possibilidade, que foi entendido assim, né, de homicídio por homicídio, né? Nós tivemos aí por overdose, uma situação aí que nós tínhamos, mas havia uma coisa nesse sentido e tal, mas até agora não tem nada nesse sentido, né?
Na verdade, tivemos um contato, né, da Santa Casa, onde o médico que atendeu a senhora constatou a possibilidade da morte dela ter sido ocasionada por consumo excessivo de drogas ilícitas. Solicitamos aí, encaminhamos o corpo, né, para o IML e a análise de exames complementares para constatar essa situação. Estamos ouvindo os familiares, as pessoas envolvidas, o próprio convivente que a levou até o hospital, para a gente daí chegar
ao denominador comum. Né?
Exatamente, a verdade real dos fatos, né? Porque a própria Polícia Militar que atendeu os fatos foi na casa dele, fez a apreensão de porções de droga que foram apresentadas na delegacia de polícia, e nós estamos aí agora analisando com toda cautela.
Eu pergunto porque o boletim veio, tráfico de drogas e possível homicídio por overdose. Então, por isso que a gente pergunta, né? Uhum. Se há algum andamento nisso.
Não, houve uma morte, possivelmente, pelo consumo excessivo de drogas. Agora, se esse consumo foi feito de uma forma. Foi forçado esse consumo, ou se foi voluntário pela própria vítima, aí nós vamos analisar no bojo do inquérito policial.
Ok. Mais alguma coisa, Navarro?
Só para, de repente, o pessoal está em casa ouvindo, né? Demora ainda na instalação da internet, ainda não tem uma data definida para mudança do prédio para a nova delegacia, né?
Não, assim que nós definirmos essa mudança, será dada ciência aqui, né? Para que vocês possam
comunicar
os ouvintes, a cidade, porque na verdade eu só não dou a data porque não depende de mim, depende de outras instituições, de outras empresas. Então a gente também está refém, a nossa necessidade de mudança é urgente, que nós estamos muito precários lá na delegacia atual. Contudo, para não haver uma cessação aí dos serviços, da prestação de serviço da delegacia à comunidade, então nós ainda permanecemos no prédio atual. Só queria aproveitar o encerramento para agradecer, né, a todos os envolvidos nessa mudança. Como eu disse, vai ser muito bom, tanto para os servidores como para a população. O prédio está digno, modéstia à parte, não sou eu que estou falando, muitas pessoas estão falando que é a delegacia mais bonita do Paraná, mas tomara que não seja, que não se restrinja a só a beleza do prédio, né, mas também aos serviços prestados, que sejam os melhores serviços do Paraná. É isso que a gente sempre almeja, e não deixa de ser uma comemoração aí aos 10 anos que eu estou aqui em Bandeirantes. Recebi o...
Já tudo isso, doutor? Nós estamos ficando velho.
Vou fazer 11 já, Oswaldo, em março do ano que vem. Já faço 11 anos em Bandeirantes, com muito orgulho. Recebi o título de cidadão honorário já no começo da minha administração aqui, já em 2004. Recebi com muito orgulho. E não deixa de ser uma retribuição a tudo que Bandeirantes aí tem... Toda essa receptividade que Bandeirantes me causou, e agora não deixa de ser uma retribuição ao município, todo esse esforço que nós desprendemos aí para dar qualidade no nosso serviço e a prestação de serviço também à comunidade.
Assim que foi inaugurado, estarei lá tomando um cafezinho com o senhor lá.
O café é capaz de ter.
Mas lá. Eu vou fazer uma visita, viu, doutor?
Por favor.
Posso sair, né?
Será bem-vindo, tá bom, vocês todos.
É porque mesmo, porque pode, porque lá pra, não se vai prender ninguém.
Para conhecer o prédio. Não, nós vamos fazer os procedimentos de prisão, nós vamos
mas aí é encaminhado para cá.
Mas aí, assim que terminar o procedimento, aí vai ser encaminhado aqui para o prédio da cadeia pública de Bandeirantes.
Pode ir buscar o rapaz.
Tá, né? Bom, agradeço demais o espaço que vocês nos deram aqui para a gente fazer essa divulgação. E continuo à disposição de todos aí, querendo qualquer dúvida, estou à disposição sempre.